Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Não é só a população do Rio do início do século passado que está contra as ações de Oswaldo Cruz. O mais curioso é que até mesmo os médicos e os cientistas reprovam a estratégia do diretor-geral de saúde pública. A obsessão pelo mosquito Aedes aegypti, na opinião deles, é o mais completo equívoco. Por causa disso, Oswaldo Cruz é criticado e ridicularizado por seus próprios colegas. Continue viajando na história do Brasil com a segunda e última parte da reportagem especial Oswaldo Cruz, o cientista que venceu o mosquito Aedes aegypti.
Na semana passada, o Senado aprovou um projeto de lei que obriga o poder público a fornecer repelentes de insetos às grávidas gratuitamente. A proposta agora vai para a Câmara dos Deputados.
O objetivo é proteger mãe e filho do vírus da Zika, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e é ligado a casos de microcefalia em bebês em gestação, como explica a autora do projeto, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
O projeto é para garantir uma ação mais efetiva do Estado brasileiro na proteção dos mais vulneráveis. E os mais vulneráveis, nesse caso, sem dúvida nenhuma, são as mulheres gestantes.
No início do século passado, o meio médico-científico brasileiro ainda acredita na medieval ideia de que a origem das doenças não são os vírus e as bactérias, mas sim a insalubridade do ambiente.
O mais venenoso são os misteriosos vapores emanados da Terra, como explica a historiadora Ana Lúcia Girão, da Fundação Oswaldo Cruz.
Nos meios médicos circulava muito uma teoria que era baseada nos miasmas, né? Quer dizer, eles acreditavam que emanações pútridas de matéria orgânica em decomposição causavam doenças nas pessoas, né? Então, era muita coisa ligada a fatores ambientais, né? Que ninguém sabia exatamente explicar por quê. A ideia de vírus ainda não era uma ideia conhecida, né? Isso foi bem antes da Revolução Pasteuriana.
O nome malária, que significa mau ar em italiano, tem origem justamente nesse equívoco.
Em 1899, o médico cubano Carlos Finlay conduz experimentos científicos revolucionários que concluem que é um mosquito e não a sujeira do ambiente que espalha o vírus da febre amarela.
Uma das primeiras medidas de Oswaldo Cruz ao assumir a Diretoria-Geral de Saúde Pública é viajar a Cuba para conhecer os estudos de Carlos Finlay e a estratégia que livrou Havana da doença.
Ocorre que as autoridades mundiais da medicina e da ciência olham com desconfiança a descoberta feita em Cuba e se mantêm agarradas à velha crença dos vapores contaminantes.
A oposição a Oswaldo Cruz ganha eco no Congresso Nacional. Senadores dizem que é desperdício de dinheiro público investir na caçada ao mosquito. Para eles, o certo seria destinar os recursos à desinfecção dos terrenos baldios e das ruas de terra.
Em 1903, da tribuna do Palácio Conde dos Arcos, que é a sede do Senado no Rio, o senador Bernardo Sobrinho de Alagoas ataca a ação dos mata-mosquitos.
De que serve vermos todos os dias pelas ruas desta capital turmas e turmas de empregados da higiene, varrendo telhados, destelhando casas, matando mosquitos, procurando insetos por toda parte? Esse serviço melhora, porventura, o estado de salubridade do Rio de Janeiro? As febres não continuam a reinar e até com maior intensidade por toda parte.
Pronunciamentos como esse estão guardados no arquivo do Senado em Brasília. Eles também mostram que o senador do Distrito Federal, Barata Ribeiro, que é médico, milita ostensivamente contra as novas medidas sanitárias.
Numa sessão do plenário, ele avisa que barrará os mata-mosquitos que porventura se atreverem a bater à porta de sua casa.
Selam-se todas as caixas d'água nas casas particulares, mas a minha faz exceção. Jamais consentirei que o pedantismo ignorante invada os limites da minha ação de chefe de família.
O médico senador cita uma experiência pessoal para mostrar que é partidário da teoria de que as atmosferas pestilentas têm o poder de provocar doenças.
Nobres senadores, há 2 dias tinha eu de operar um doente e dirigia-me para o meu escritório pela manhã a fim de tomar meus instrumentos cirúrgicos. Quando abri a porta, senti-me de tal modo atordoado que, para não cair, sustentei-me aos batentes da porta, tal foi a coluna de gases fétidos que vinham de dentro da sala em que trabalho.
Diante dos colegas boquiabertos no plenário do Palácio Conde dos Arcos, Barata Ribeiro continua sua dramática narrativa.
Nobres senadores, tive vertigem e meu coração ficou profundamente ofendido nas suas funções pela ação dos tóxicos que havia absorvido. Já me tinha sido difícil atravessar o estreito trecho da rua Nova Ouvidor ao meu escritório, tal era o mau cheiro que exalava os bueiros e os canos abertos na rua.
Para Oswaldo Cruz, isso tudo é bobagem. Não há nada de vapores tóxicos, mas sim mosquitos. Nada além de mosquitos, como ele escreve nos jornais.
A profilaxia da febre amarela tem sido até hoje executada um pouco às cegas, não se conhecendo seu germe produtor, nem os modos de vida dele, nem os caminhos que ele seguia para disseminar-se, não se sabia também onde dar o golpe decisivo. Quanto à desinfecção das casas, sabe-se agora perfeitamente ela tem sido impotente para jugular as epidemias, e nas poucas ocasiões em que aqui se tem podido atribuir a desinfecção sistemática dos domicílios certa influência repressiva sobre as epidemias, a explicação do fato encontra-se naturalmente em que por esse meio os mosquitos são afugentados e deixam de exercer o seu ofício de propagadores.
Os jornais e as revistas pegam pesado nas charges de Oswaldo Cruz, ridicularizando até mesmo o bigode e a cabeleira do médico.
A revista humorística Tagarela publica em 1903 um poema zombando do diretor-geral de saúde pública, chamando-o de Papa Mosquitos.
O povo aqui não quer saber de histórias. Acha que as suas lutas e vitórias não passam de pilhéricas ratices. E todas as fantásticas brigadas contra os mosquitos são consideradas como a maior de todas as tolices.
Para sabotar Oswaldo Cruz e tentar provar que a febre amarela não tem nada a ver com os mosquitos, os jornais cariocas chegam a publicar a falsa notícia de que a temida doença brotou de novo em Havana.
O próprio Carlos Finlay, o médico cubano que identificou a relação entre os mosquitos e a doença, precisa redigir um comunicado desmentindo a informação e reafirmando a importância de se combater o Aedes aegypti e de se isolarem os doentes.
O rio amanheceu cantando, toda a cidade amanheceu em cor. E os namorados vêm farruaivando, porque a primavera é a estação do amor.
Em 1904, a febre amarela já se retrai a olhos vistos no Rio. É só então que Oswaldo Cruz finalmente começa a ganhar algum apoio.
O senador Manuel Duarte, de Alagoas, reconhece durante uma sessão plenária o trabalho do diretor-geral de saúde pública.
Hoje pode haver, e há, muitos mosquitos nesta capital, mas agora não possuindo o germe da febre amarela. Sabemos que o mosquito não produz a febre amarela, transmite-a.
Chega a ser compreensível que as pessoas da época acreditem na teoria das emanações tóxicas da Terra, apesar de ela ser totalmente equivocada, pois de fato existe uma coincidência. Sempre que chegam os meses calorentos do verão carioca, os casos de febre amarela disparam.
Na virada do século, o Rio não tem nada de cidade maravilhosa. Pelo contrário, é uma capital imunda, carente de saneamento básico, repleta de pântanos e infestada de mosquitos, ratos e sapos. O centro é um labirinto de ruelas apertadas e cortiços abafados.
Em 1896, causa escândalo internacional o caso do cruzador Lombardia, da Marinha da Itália. Mal o navio de guerra porta no Rio, um surto de febre amarela se espalha entre os oficiais.
Para se ter uma ideia da tragédia, apenas 100 dos 340 italianos a bordo do Lombardia conseguem sobreviver. Até o comandante morre.
Pelo mundo afora e com razão, a capital do Brasil é conhecida como Cidade da Morte. Os transatlânticos mais procurados para o trajeto entre a Europa e Buenos Aires são justamente aqueles que não fazem escala no Rio.
Por causa da reputação de cidade da morte, o Rio afugenta investidores e trabalhadores estrangeiros. Mas isso precisa mudar.
Rodrigues Alves assume a presidência da República no final de 1902, com a ambição de transformar a capital numa cópia de Paris, ou seja, numa cidade moderna e aprazível.
O médico Oswaldo Cruz faz apenas duas exigências para aceitar a missão recebida de Rodrigues Alves: contar com verbas suficientes e ter total liberdade para atuar como quiser, sem interferências. O presidente topa na hora.
Logo em seguida, o Senado e a Câmara aprovam um projeto de lei do governo que destina às ações sanitárias a soma de 5 mil contos de réis.
A imprensa chia. Diz que é dinheiro jogado fora. A revista humorística O Malho faz piada com aqueles 5 mil contos de réis.
Ao doutor Oswaldo Cruz apresentamos uma grandiosa ideia destinada a matar os mosquitos. Pega-se uma caixa de tabaco em pó e espalha-se o seu conteúdo por debaixo das camas, das cômodas, dos sofás, por todos os móveis que se tenham quinas e arestas. O mosquito assenta no tabaco em pó, o pó é forte, ele espirra, pula, dá com o crânio na quina do móvel e espicha a canela. O resultado é o sabido. Foi-se de vez a maldita raça dos pernilongos e entram para a caixa da sociedade nada menos do que 5 mil contos de réis. Tão monumental ideia, nós a oferecemos ao doutor Oswaldo por melhor preço, totalmente de graça.
A motivação do presidente da República para ações sanitárias tão decididas não é exclusivamente o prejuízo financeiro que a insalubridade traz para o Rio.
A febre amarela também representa um drama íntimo para Rodrigues Alves. Anos antes, ele perdeu uma filha pequena justamente por causa da doença.
A historiadora Ana Lúcia Girão, da Fundação Oswaldo Cruz, explica que o diretor-geral de saúde pública atua com enorme dedicação naquela campanha sanitária.
Quando ele assumiu a diretoria-geral de saúde pública, e que ele sabia que para fazer o combate da febre amarela ele teria que lançar mão de medidas autoritárias, ele já sabia, talvez ele não calculasse que fosse ser uma coisa tão forte, mas ele já sabia que ele ia ser uma pessoa impopular, né? Ele era, até então, uma pessoa desconhecida, né? Não era ainda um grande cientista renomado, nem nada. Então, assim, isso dava para ele até uma certa liberdade, uma certa independência, né, para poder agir. Ele era um cara jovem ainda, ele não tinha compromissos com nada, ele tinha compromisso com aquilo que ele tinha que fazer.
O sucesso é inquestionável. Em 1903, ano em que o médico aceita a missão, a febre amarela mata perto de 600 pessoas no Rio. Em 1909, pela primeira vez desde a chegada da doença, não se registra nenhuma morte sequer.
O Rio amanheceu cantando, toda a cidade amanheceu em flor. E os namorados vêm pra rua em bando, porque a primavera é a estação do amor.
O Aedes aegypti, claro, não é extinto. E isso não é possível nem mesmo com todo o conhecimento científico e tecnológico que se tem hoje.
A febre amarela é erradicada do Rio porque, em consequência dos doentes isolados e das nuvens de mosquitos reduzidas, o vírus acaba desaparecendo.
Os jornais precisam dar o braço a torcer e Oswaldo Cruz passa a ser tratado como herói. No verão de 1904, o jornal carioca A Notícia publica um artigo que diz o seguinte:
parece mentira, mas é verdade. Estamos em fevereiro, as cigarras estouram, o sol incendeia a cidade e não há febre amarela. Diante dessa fenomenal ausência da grande assassina, é razoável admitir a eficácia das medidas postas em prática para cautelar a saúde pública.
Em 1911, a poetisa francesa Jeanne Catouille-Mendès passa uma temporada no Rio e acha a capital um perfeito exemplar urbano da Belle Époque.
Aos jornais, a francesa declara que o Rio foi feito para o encanto dos poetas. Pouco tempo depois, ela lança o livro A Cidade Maravilhosa, com suas ótimas impressões sobre a capital brasileira. É assim que nasce o famoso apelido.
Cidade maravilhosa, cheia
de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil.
Mas a paz dos cariocas duraria somente 2 décadas. Com o desaparecimento da doença em 1909, o governo vai aos poucos relaxando a caçada ao Aedes aegypti e às suas larvas, até que em 1928, uma grande epidemia de febre amarela devasta a cidade.
Oswaldo Cruz morreu em 1917, aos 44 anos, e não viveu o suficiente para testemunhar a volta da doença.
Você ouviu a reportagem especial Oswaldo Cruz, o cientista que conseguiu vencer o mosquito Aedes aegypti. Apresentação, Ricardo Westin e Rita Zumba. Reportagem, Ricardo Westin. Locução, Marluce Ribeiro. Edição, Leila Herédia. Participação, Roberto Fragoso, Gisiel Carvalho, Tiago Medeiros, Ricardo Nakaoka, Natan Ferreira e Maurício De Santi. Técnica de áudio, André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.